Boa noite, estamos de volta com o segundo bloco do programa Contextura Sonora. E hoje o nosso convidado é um músico lá de Londrina, o Wesley Barça Ribeiro. Tudo bom, Wesley? Como é que você está?
Tudo bem, Ângelo? Pô, grande, grande prazer estar conversando com você aqui, participando desse programa tão legal, com um músico incrível como você. Fico feliz pra caramba.
Obrigado, eu que agradeço a presença de vocês aí, vocês aqui fazem o programa acontecer, né? Mas Wesley, me conte uma coisa, como é que você começou? Conta um pouquinho, você é baterista e é filósofo, não? Psicólogo? Como
Isso
é que é
mesmo,
filósofo?
filósofo, filósofo, é. Então, Ângelo, só corrigindo uma coisinha, eu sou, na verdade, eu tô no, na, na, no projeto com o pessoal lá de Londrina, né, o Mão de Onze, com o Cris, né, lá de Londrina,
Tá.
mas, na verdade, eu sou mais aqui do interior, eu sou de Campo Mourão. Deixa eu citar minha cidade aqui pro pessoal ficar feliz, né, o pessoal aqui da
Então,
pessoal aqui da cidade, meus colegas. Profissionalmente, né, a maior parte da minha renda vem da filosofia, né? Eu sou professor de filosofia da rede estadual, mas foi assim um dilema para mim, né? Porque eu descobri primeiro a música, né, na minha vida, quando eu tinha ainda era uma criança, assim, me apaixonei pela música, nunca mais abandonei, e aí na adolescência eu conheci a filosofia. Foi uma outra grande paixão, não abandonei mais também. Mas aí, na hora de escolher vou trabalhar com o quê, né? Eu fiquei com medo de se eu me tornasse músico, ter que fazer uns trabalhos assim muito ingratos que eu não gostasse de fazer, e preferi fazer faculdade de filosofia e dar aula de filosofia, né? Mas hoje eu tento conciliar, né, a atividade como professor e também minha pesquisa na filosofia com a minha prática musical, a minha pesquisa na música, né? E é isso, né? Eu sou baterista, estudei bateria. Considero assim que o meu instrumento é a bateria, embora
Bateria.
eu me arrisque a usar alguns instrumentos de percussão, alguns objetos domésticos
Certo.
também. E mais recentemente comprei um piano aqui, e mesmo sem saber tocar, eu tenho improvisado ao piano também, né? Mas é uma forma assim de expandir as possibilidades da bateria, né? Eu vejo, sabe?
Sim. Escute, o piano é um instrumento de percussão, né?
Pois é,
Não
exatamente. É
faz
assim
muito.
que eu vejo e
É.
que eu utilizo.
Mas escute, você falou de criança que você descobriu a música, foi sempre percussão, bateria, ou você teve algum instrumento melódico assim que era bateria?
Então, a minha mãe sempre colocou música para eu ouvir, assim, desde pequenininho. Sempre cantou muito para mim, aquelas cantigas populares,
Sim.
né, de roda e outras coisas também que ela gostava. E aí, muito cedo, eu lembro que uma tia minha dançava samba, e eu achei super legal, queria que ela me ensinasse. Acabei não aprendendo, né, mas me interessei assim pela dança, embora não tenha ido para esse caminho. E aí, posteriormente, quando eu estava na igreja, surgiu a oportunidade de começar a tocar um bongô. A mulher que tocava bongô na igreja ia sair para uma viagem, e aí eu acho que ia pensar assim que eu tivesse algum jeito para coisa, e ela me ensinou lá como o que ela sabia, né, do bongô, e me passou o bongô para eu tocar um pouco durante a viagem dela. E aí, nisso, apareceu um baterista lá e disse que ia me ensinar a tocar, e eu fiquei morrendo de vontade de aprender a tocar bateria, até que surgiu a oportunidade de começar a estudar bateria, né, e aí não parei mais.
O vírus do bongô te agarrou, então. Puxa.
É, exatamente.
Você trabalha com música espontânea, com essa coisa toda, você se recorda na execução, né? Enquanto você está fazendo e tal, você recorda desses momentos de criança, de invenção, de não estar tá muito preocupado com teoria musical, com coisa assim, é mais a questão mesmo de trabalhar com o timbre que você tem ali?
Então, Ângelo, eu tenho, sei lá, uma ligação assim muito forte, sabe, com a improvisação. Sempre
Sempre
gostei,
foi.
Inclusive, eu tive uma experiência muito legal na minha formação musical, assim. Eu tive uma banda na adolescência, chamava Três Centavos, com dois grandes amigos, o Paulo Garrido e o César Miguel. E a gente tocava rock and roll, assim, Jimi Hendrix, Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin. Mas eu levava para a nossa experiência um pouco já dessa coisa do que bem depois eu vinha conhecendo, né, como improvisação livre. Então, como eu já gostava de improvisar, eu falava, gente, vamos... A gente tocava lá as músicas e tal, improvisava, né, dentro daquelas estruturas, extrapolava até um pouco as estruturas, assim, das músicas. E tinha os momentos totalmente livres, assim, também, né? A gente andava um pouco dentro daquela linguagem do blues e do rock and roll, mas a gente já experimentava muito, certo, sabe? Então é uma coisa... Pra mim, assim, um pouco natural até, é o que eu verdadeiramente gosto de fazer, assim, é a improvisação, né?
Conta pra gente a diferença que seria do alguém que faz bateria e alguém que faz percussão. Só pro pessoal ficar mais, assim, quem tá ouvindo e porque bateria é um instrumento de percussão, mas é diferente, né? Quando se diz eu toco percussão, eu toco bateria, né? Porque a bateria, a função da bateria no grupo é fazer a cozinha, que falam, né?
Verdade, a maior parte das pessoas vem a bateria como um instrumento, assim, de acompanhamento, né? Isso. Um instrumento que dá o ritmo, né, pra banda. E a percussão seria, eles falam assim, o molho, né, faz o molho. Eu lembro que um amigo meu, o Thales Paiva, na época da faculdade, eu estudei lá na UEM, né, em Maringá. E ele falava, assim, que eu tocava bateria de um jeito curioso, que parecia um percussionista tocando bateria, né? E eu gosto de não pensar a bateria como um instrumento de acompanhamento, sabe? Isso
talvez
desagrade até, né, muita gente, mas...
Não,
mas eu gosto de pensar a bateria de uma forma, assim, mais ampla, né?
A gente tem a bateria como aquele instrumento que é estranho você ver uma bateria que não faz a cozinha, quer dizer, não fica no fundo, né? Fica junto, fica às vezes na frente e toma a iniciativa, né?
E, sim, sim.
E você não consegue bater palma junto, não consegue bater o pé junto. É estranho.
Eu tive uma experiência muito legal, assim, na infância também. Eu já estudava bateria, né? Tinha começado a estudar fazia pouco tempo. O meu professor, né, que me iniciou na bateria, o mestre Isaías, aqui de Campo Mourão. Eu lembro que uma das coisas que ele me falava é, cara, você quer ser músico, você tem que ouvir de tudo e tal. E na época eu gostava de rock, assim, Guns, né, umas bandas assim. E aí eu fui atrás de procurar umas coisas diferentes para ouvir. E aí na época tinha um canal chamado Cultura e Arte, né, sintonizei pela Parabólica e achei um show do Max Roach, né, aquele grande baterista de jazz. Tava tocando com o quinteto dele. Rapaz, aquilo lá me marcou demais. Foi quando eu vi, assim, que a bateria podia ter esse papel, né, de solista, de arranjador, de faz melodias, faz harmonia, né, faz tudo, né? Já que você tocou nesse assunto, né, do papel da bateria. Então essa experiência de ouvir o Max Roach me mostrou isso, né, que a bateria podia ter... É um instrumento, de certa forma, apesar da sua singularidade, assim... É um instrumento que pode, né, e até deve, eu acho, né, buscar trabalhar com melodias, com, de certa forma, harmonias, né, não apenas fazendo o acompanhamento, como mais tradicionalmente, né, acontece, né.
Eu tenho ouvido alguns grupos que o pessoal tá usando duas baterias, né. Eles usam duas baterias, tem um suíço, o Nick Barth, que ele toca piano, aí ele não coloca um contrabaixo, ele coloca um clarinete baixo, um clarone, né? E duas baterias.
Que legal.
E mais um outro instrumento de corda, talvez um violoncelo, alguma coisa assim. Então, e as baterias tocam tudo diferente, não é tocando nisso, não, tudo diferente. Então você cria uma polirritmia ali que sai estranho, né? Da coisa do... Você sai fora mesmo da casinha, assim, é muito legal ouvir isso. Quer dizer, é uma coisa bem interessante de trabalhar. Escuta, quanto tempo faz que você está trabalhando com o Chris Wine lá de Londrina e com o grupo Mão de Onze? Faz muito tempo que vocês estão na estrada.
Com o Chris faz bastante tempo, viu? Inclusive foi o Chris que, embora eu já improvisasse, já gostava de uma coisa assim, de fazer música numa onda, assim, que eu acho que tinha muito a ver já com a improvisação livre, né? Na verdade, foi o Chris que me apresentou, né, a improvisação livre, né? Eu conheci o Chris. O Chris trabalhava para uma companhia de dança aqui de Campo Mourão, chamada CIA, CIA Verve de Dança.
E?
Companhia Verve, né?
Certo.
E aí eles me chamaram para tocar com o Chris num espetáculo chamado Impermanente. Foi aí que eu conheci ele, foi uma experiência muito legal. A gente improvisava muito dentro desse espetáculo, né? Era praticamente tudo improvisado, tinha um roteiro assim, né? Mas dentro desse roteiro era tudo improvisado, né? Isso em 2008, então eu tô trabalhando com o Chris desde 2008.
Que bacana.
E aí com Mão de Onze é um pouco mais recente, né? Eu entrei pro grupo ano passado.
Tá. O grupo tem... Mas eu vou falar, deixa que eu vou... Eu tenho contato com o Lucas... Vou fazer o programa com o Lucas já, e daí ele conta também a história do Mão de Onze.
Que legal.
E tudo
que isso. Legal.
Uhum. E aí em Campo Mourão, tem muita gente que segue essa linha de música espontânea? Como é que é a história?
Uhum. Tem um grupo aqui, né? Um grupo chama Amish. Eu tô nesse grupo também. Uma galera interessada em improvisação livre, em experimentação. Tem um amigo meu aqui, o Marcelo Zars, que é compositor, guitarrista, trabalha com música instrumental, mas bem aberto a essas experimentações, a uma forma mais livre de improvisação.
Certo.
E tem uma galera também da MPB, uma galera dedicada ao jazz. Campo Mourão é uma cidadezinha curiosa, Ângelo. Você precisa vir pra cá a qualquer hora, tem uma galera doida aqui.
Viu? Sim, deixa eu passar essa coisa. Eu tô fazendo bastante contato aqui por causa do programa, a gente vai trazer pra Curitiba esse pessoal aí, o interior do Paraná, tudo isso. Porque algum tempo atrás, Wes, mudando ligeiramente de assunto, parece que o pessoal aqui da capital, e eu me incluo nesse pessoal aqui, a gente acredita, quer dizer, parece pra gente que no interior não se cria nada, entendeu? Eu não sei o que acontece, mas a gente tem essa impressão de que a cidadezinha do interior nunca vai surgir um novo Einstein lá em, entende? Numa cidade do interior, entende? Então essa, você só vai conseguir fazer alguma coisa fantástica. Hoje em dia, não sei o que você acha disso, né? Dessa impressão que a capital, quer dizer, a cidade do estado, capital do estado é que acolhe o que produz, coisa, produz arte, produz coisa, produz música de qualidade, e o interior não tem essa chance. Você vê isso ou não? Como é que você vê isso? Você que mora aí, como é que você vê nós aqui, da cidade grande, entre aspas, né?
Pois é, Ângelo, eu acho que é um pouco verdade, sim. Me parece assim que é mais difícil mesmo pra gente aqui do interior ganhar visibilidade, assim, né? Dar visibilidade pro nosso trabalho. A gente não tem muitos espaços, né, onde tocar a nossa música por aqui, né?
Sim.
Acho que a nossa vida é um pouco mais complicada mesmo. Tanto é que muitos artistas se criam aqui e vão embora, né?
Sim.
Tem um amigo nosso, o Juan Rodrigues, por exemplo, que tá aí em Curitiba tocando bateria. E acaba acontecendo isso, né? A galera daqui acaba indo para outros lugares, assim, para...
E
porque realmente aqui parece mais difícil mesmo.
E aqui de Curitiba o pessoal vai para a Europa, vai para Rio de Janeiro, vai para São Paulo. Então existe o interior do interior, entendeu?
Tem
um interior. Eu tenho um amigo meu que foi para São Paulo, ele é desenhista, ele é chargista, ele foi lá trabalhar, quer dizer, levou o currículo dele para trabalhar numa editora lá numa... E o rapaz falou, você mora onde? Ele falou, moro em Curitiba. Puxa, se você morasse em São Paulo seria mais fácil, né? Era do Rio, entende? Então eu dizia assim, pô, mas hoje em dia tá tudo do lado, né? As coisas estão tudo
pois
do lado. A gente tem um pouco esse preconceito, ainda existe, né? De que parece que ir pro interior, quer dizer, você levar coisas contemporâneas pro interior não faz... parece que não faz sentido. O que você acha?
Pois é, Não sei, parece assim que não tem esse público, né? Mas realmente, né? Aqui, por exemplo, a gente começou antes da pandemia a organizar jam sessions num bar aqui, né? E quando tava começando a rolar, começando a dar bom,
que azar, que...
aí veio a pandemia e acabou com tudo.
Esse azar, é.
Porque... Mas é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Um trabalho assim de formar o público e tal, né? Coisa que, de repente, numa cidade maior, principalmente quando você fala de São Paulo, Rio, você já tem, parece, né, essa galera, né, interessada, né?
É, agora... É complicado essa coisa, né, de a gente sentir de que só em centro grande é que surgem as ideias boas, né? É uma coisa assim bem preconceituosa, né, de que não as pessoas do interior são do interior, quer dizer, o Brasil tem muito isso, né? Fora do Brasil isso não acontece, você tem... Eu tive uma experiência que eu morei na Suíça lá, então lá era todo... normal, entendeu? Não tinha coisa assim. As pessoas tinham a capital, ou cidade do interior, tudo era questão só de espaço, de lugar do coisa, mas não tinha essa diferença toda aqui.
Sim.
Então, Wesley, a gente já está terminando.
Pois é, rapaz, que rápido. Pô, passou rapidinho.
Então, isso aí, escute, a gente... bem dizer, já passou do tempo aqui... Eu queria te agradecer, Wesley, e o pessoal escutando o teu trabalho com música aí, o trabalho que você mandou pra gente aí, e já fica sabendo da história de toda, de que tem gente aí em Campo Mourão fazendo coisa muito legal, interessante, e que no rolar da carruagem a gente vai fazer aqui em Curitiba alguma apresentação, algum festival de música espontânea, e daí vocês vêm aqui se apresentar. Vamos ver como é que
acontece.
Legal,
fantástico.
Tá bom? Então, Wesley, obrigado. Fantástico. Se cuida, cara, aí com a pandemia e com o vírus. Tá bem?
Eu que agradeço, Ângelo. Você também, viu? Depois da pandemia, a gente se encontra e fazer uma música doida junto aí.
Obrigado. Com certeza, Wesley. Ouvintes, a gente já volta com o terceiro bloco com mais música do Wesley Barça Ribeiro. Eu dou meus pitaquinhos, mas o trabalho mesmo é dele. Já voltamos.